Encontro com os ouvintes. Você mais perto da Rádio Internacional da China.
Olá, caros ouvintes da Rádio Internacional da China. Eu sou sua amiga Isabel. O primeiro convidado para nosso bate-papo em 2014 é um ouvinte brasileiro, Domingos Alfredo Luz. Vem do estado do Espírito Santo. Ele trabalhou numa empresa relacionada com a radiodifusão e, portanto, tem ajudado a divulgar a nossa emissora, especialmente a revista Fanzine. E vamos conhecê-lo. Oi, amigo, seja bem-vindo ao nosso programa. E o primeiro é cumprimentar os ouvintes e faço uma apresentação sobre você para a gente o conhecer.
Ok, funcionários e ouvintes da Rádio Internacional da China, ouvintes de qualquer parte do mundo, com imenso prazer quero cumprimentá-los, desejando uma ótima recepção e uma boa audiência. Que a Rádio Internacional da China continue a proporcionar a todos seus ouvintes, como sempre fez, momentos de satisfação ao sintonizá-la, estando bem informados na cultura e em tudo o que acontece de importante nesse país milenar. Meus agradecimentos também a você, Isabel, e diretores da Rádio Internacional da China, por terem me dado o espaço para essa entrevista. Ele é Domingos Alfredo Loss, de Colatina, Espírito Santo, 64 anos, filho de Alfredo Mário Loss e Maria Matilde Finck, famílias de origens austríaca, italiana, alemã e suíça. Nascido em 21 de agosto de 1949, no município de Santa Teresa, aqui no estado do Espírito Santo. Casado com Terezinha Stingio Loss, dois filhos, Leonardo e Leandro, as noras Roberta e Carolina, e uma neta, a Bettina, com dois aninhos, a nossa maior alegria.
E sei que sua toda vida tem um forte relacionamento com o mundo de rádio escuta. E como foi essa, quando começou esta paixão pela rádio escuta?
Olha, Isabel, voltando aos meus tempos de criança, minha paixão pelo rádio começou assim. Lá pelos anos de 1956, ainda criança, residindo no interior do município de Santa Teresa, já fazia meus receptores e emissoras de rádio de brincadeira. Os rádios receptores eram caixas de sapatos e vidros de óleo de cabelo, sendo as tampas desses vidros os botões liga-desliga e sintonia do receptor. Os vidros de óleo eram colocados nas caixas de sapatos, deitadas lateralmente, através de dois furos, colocados de dentro para fora. As emissoras de rádio e seus acessórios, as emissoras de rádio de brincadeira, né, e seus acessórios, eram construídos com latinhas, com suas tampas perfuradas e a prego, pregadas numa pequena haste de madeira, que é ripa, chamamos aqui no Brasil de ripa, que eram os microfones onde passava horas e mais horas falando como se eu estivesse na locução de uma rádio verdadeira. A torre da minha emissora de brincadeira eram dois bambus ou varões do mato enfincados no chão com certa altura, a distância um do outro com barbantes mais fortes amarrados neles, sendo a torre transmissora construída em dipolo. O transmissor era um rádio velho, de tamanho grande, sem a caixa, que tinha sido jogado no lixo pelo saudoso Frederico Cazés, que na época era radiotécnico na Barra do Rio Perdido, onde fui nascido e criado. Os fios de todas as ligações, tanto do transmissor, antena e outros, eram barbantes.
Sim.
Também naquele ano de 1956, com 7 anos ainda incompletos, já passava pela minha cabeça vontade de instalar uma emissora de rádio na cidade de Santa Teresa, minha terra natal. Em 1958, a Rádio Agrotécnica Voz da Lavoura começou a funcionar na Escola Agrotécnica em São João de Petrópolis, bem próximo onde eu morava. E, naquela época, tive a oportunidade de conhecer o estúdio dessa emissora e sua torre irradiante, apaixonando-me ainda mais por uma estação de rádio. Foi aí que, com apenas 9 anos de idade, tornou-se mais forte o meu grande sonho em montar uma rádio na cidade de Santa Teresa, minha terra natal. Desde criança, sempre gostei de rádio, Isabel. Uhum. E meu hobby era também sintonizar emissoras mais longínquas. E na época já conhecia a Rádio Pequim, hoje Rádio Internacional da China.
Sim, sim, sim. Como você conheceu a China e a Rádio Internacional da China?
Olha, a Rádio Internacional da China, conforme disse no início da entrevista, na minha apresentação, desde criança tive a curiosidade de procurar nos receptores emissoras estrangeiras através das ondas curtas. Lá pelas tantas, numa noite, consegui sintonizar uma rádio. Não sabia se era da China ou do Japão. Difícil de entender o idioma mandarim padrão ou chinês padrão. Até consegui identificar que aquela rádio não era do Japão, mas sim da China. Era a Rádio Pequim, hoje Rádio Internacional da China. Depois dessa descoberta, não parei mais de acompanhar as emissoras do exterior. Cada noite, descobria sempre uma rádio que ainda não tinha sintonizado. Mas todas as noites, familiarizava-me cada vez mais com a rádio da China. Não deixava de ouvi-la. Surgindo as transmissões de seus programas em português, facilitou ainda mais o relacionamento entre nós, ouvintes brasileiros, com essa emissora chinesa em tudo. Tanto na cultura, economia, política, turismo e nas informações mais diversas em todos os segmentos. Hoje, na minha opinião, a Rádio Internacional da China está sendo a mais preferida emissora estrangeira a ser ouvida em outros países, por ter maior potência em todas as frequências que emite. Tenho conhecido a China através da história nas escolas, lendo jornais e principalmente com mais ênfase no grande trabalho da Rádio Internacional da China e da revista Fanzine, que proporcionam a todos seus ouvintes e leitores a difusão da estrutura invejável desse país milenar.
E muito obrigado pelos esses elogios. E quando a sua carreira de rádio difusão e sua carreira começou na rádio local de Aimorés, como foi a primeira locução naquela rádio? E ainda se lembra dessa experiência?
Sim, lembro-me desse dia histórico em minha vida. Por uma grande paixão que tenho desde criança e sem nenhuma experiência, como foi difícil apresentar o primeiro programa de rádio. Isso aconteceu em 8 de julho de 1973, num domingo à tarde, na rádio Aimorés AM, da cidade do mesmo nome, no estado de Minas Gerais, quando começava a dar meus primeiros passos e também balbuciar as primeiras palavras como locutor. Comecei com a cara e a coragem, um ditado muito usado por aqui, que serviu de uma grande experiência, onde me ajudou muito a entrar na rádio difusora daqui de Colatina, com maior potência, e também a dar entrevistas a outras emissoras ainda maiores, como faço agora na Rádio Internacional da China. Quanto ao nervosismo, muito nervoso mesmo.
Claro.
Nada de calma em frente ao microfone. O coração disparava, o nervosismo dominava e o medo me cercava. Tudo isso com uma única preocupação: falta das palavras ao comunicar-me com o microfone ligado. Ao encerrar e despedindo-me do primeiro programa, saí do estúdio da emissora Vitorioso, na Rádio Aimorés. Meu pseudônimo era Superloss, que até hoje ex-ouvintes da época ainda lembram com carinho, consideração. Durante 7 anos, permaneci na ZYV28, Rádio Aimorés. ZYV28 era o antigo prefixo dela, hoje é ZYL202. Com vários programas dominicais diferenciados, das 13h30 às 22 horas, na Rádio Aimorés, comandei os programas Loteria Esportiva Musical, Você pede, eu atendo, Ritmos Dançantes e o Sucesso Show V28. Essas eram as audições do Super Love na Rádio Imorés entre 1973 e 1980. Vindo trabalhar em outra empresa aqui em Colatina, entrei na Rádio Difusora M, ficando mais 12 anos nessa emissora com os programas Bate Bola Musical e Domingão Sertanejo. Nesse ano de 2013, no dia 8 de julho, tenho comemorado esses 40 anos de rádio com muita saudade dos ouvintes e também da época. Uma grande experiência vivida.
Muito parabéns. Agora você já tem 64 anos e ainda goza de uma forte ligação com outros ouvintes.
Quanto à forte ligação com outros ouvintes, é uma forte ligação com outros ouvintes, propriamente não, mas porque estou fora de rádio desde 1992.
Uhum.
Mas tenho contatos esporádicos com meus ex-ouvintes, tanto da Rádio Imorés como da Rádio Difusora de Colatina, e todas as vezes que nos encontramos, a primeira pergunta deles é se vou voltar ao rádio ou quando vou voltar ao rádio. Minha resposta é sempre a mesma: talvez um dia, se Deus quiser, voltarei.
Vai voltar?
Olha, vamos aí, dependendo do que eu aguardo, possivelmente muito breve voltarei ao rádio. Não sei qual delas, mas pode surgir alguma emissora que possa contratar-me.
Sim, sim, eu entendi. Talvez a Rádio Internacional da China, o nosso departamento, possa te contratar. Em Colatina, existem alguns grupos de rádio amadores e você faz parte deles.
Quanto a grupos de rádio amadores aqui em Colatina, não existe. O único grupo que funciona aqui em nossa cidade, sendo esse grupo muito unido quando surgem atuações necessárias, como busca e salvamento, essenciais numa calamidade pública. Faço parte desse grupo, sou habilitado em radioamadorismo desde 1978, com o prefixo PP1ACA.
Ainda não existe clubes de rádio amador, mas existe outra associação. E como essa associação funciona e vocês se reuniram?
Geralmente, nunca nos reunimos para discutir assuntos sobre o rádio amadorismo. Mas quando nos encontramos pelas ruas da cidade, sempre falamos muito sobre a necessidade de manter ativo esse movimento que, apesar de toda a tecnologia dos nossos dias, nos meios de comunicação, o radioamadorismo ainda se faz necessário em algumas ocasiões de emergência.
Sim, eu concordo e continua.
Em comemoração ao dia do radioamador, dia 22 de outubro, nós, alguns radioamadores, estivemos dando entrevista na Rádio Difusora M local. O radioamador, aquele que, nos casos de calamidade pública, acidentes marítimos e aéreos em locais de difícil acesso e na falta de qualquer comunicação, está sempre QAP, QRV, preparado na escuta para a busca e salvamento. Um fato marcante para nós, radioamadores daqui de Colatina, no Espírito Santo, que muito nos honra e comove, foi nossa união e trabalho de solidariedade para com moradores situados às margens do Rio Doce, na grande enchente de 1979. Não poderia deixar de mencionar as presenças dos colegas radioamadores que estiveram comigo, que participaram do grande trabalho de busca e salvamento. Bento Araújo, Luiz Dalla Bernardina e Aurinho Ferreira, já falecidos. Uhum. José Wagner Lopes, Dionis Rufino, João Batista Loyola, Marco Antônio Nogueira, Juarez Pochera, Eduardo Aurique e o cabo da Polícia Militar, o Walter Silva. 3 dias antes da invasão das águas do Rio Doce, em Colatina, num local mais elevado da cidade, onde havia energia elétrica, nossa equipe de radioamadores já estava 24 horas de plantão, mantendo contato com outros companheiros radioamadores do leste de Minas Gerais, situados nas cabeceiras dos rios Doce, Manhuaçu e Piracicaba, solicitando a todo momento informações das chuvas que por muitos dias não paravam de cair. Todas as informações dadas pelos radioamadores de Minas, que não eram boas, eram repassadas imediatamente à Defesa Civil para a retirada das famílias ribeirinhas. No dia 4 de fevereiro de 1979, Colatina amanheceu invadida pelas águas do Rio Doce e seus afluentes. Nós, habitantes da cidade, nas comunicações estávamos todos isolados do mundo, sem telefone e sem a única emissora de rádio local no ar. Na Teleste, Telecomunicações do Espírito Santo, onde eu era técnico de manutenção de centrais telefônicas, todos os telefones ficaram curto e o transmissor da rádio difusora M submerso às águas. Outro fato importante que também deve ser lembrado nessa reportagem foi o fantástico trabalho do José Diniz de Carvalho, o J. Diniz, então proprietário da Rádio Aimorés, improvisando um estúdio no alto do morro da Vila Tiago, de lá de cima, permanecendo também às 24 horas, o Noé de Aimorés, como foi conhecido, informava aos ouvintes para abandonarem suas casas que a cidade de Aimorés seria invadida pela grande enchente de 1979. Naquela época das enchentes, apresentava meus programas dominicais na Rádio Aimorés e, posteriormente, passei também a apresentar meus programas na Rádio Difusora daqui de Colatina M. No caso das enchentes de 1979, o trabalho que fizemos em buscar informações com os companheiros radioamadores de Minas Gerais para salvamento da população de Colatina, fato que considero patriótico de todos nós radioamadores. Mantemos na lembrança como um dos fatos mais importantes da nossa missão cumprida. O radioamadorismo, por ser um meio de comunicação importante, precisamos mantê-lo vivo e que as autoridades brasileiras o reconheçam como grande colaborador na segurança nacional e uma presença indispensável em qualquer situação de calamidade pública.
Seus colegas como Bento Araújo, Luiz Zara Bernardina, esses nomes são heróis para o povo. E voltamos para o tema sobre a nossa emissora e quero no primeiro agradecer sua ajuda de divulgar nosso programa e também nossa publicação fanzine. E será qual o motivo que leva você a dar maior atenção e apoio para nós?
É por achar interessantes todos os conteúdos abordados tanto pela revista fanzine como pela Rádio Internacional da China. Então decidi que deveria divulgar a meus amigos e outras pessoas esses meios de comunicação existentes na China.